Bom, semana passada. Semana passada nós falamos um pouco sobre a história de Abraham Avinu, começamos a ver sobre a história de Abraham. E uma das coisas que nós falamos sobre Abraham, que Abraham, com 3 anos, reconheceu a existência de Deus. E a partir de então, ele foi estudar mais sobre isso, e depois ele começou a espalhar sobre isso. Eu queria te abordar sobre essa fé do Abraham Avinu. Abraham Avinu é conhecido como o primeiro a acreditar em Hashem. O primeiro a difundir isso. O primeiro a ter fé. Só que, conforme tudo aquilo que nós estudamos até agora, isso parece um pouco difícil de entender. Nós já vimos que Adam Arishon foi criado por Deus. E Adam Arishon acreditava em Deus. Então Abraham não é o primeiro. Adam Arishon passou para o seu filho também acreditava em Deus, imagina. Viu o pai sendo criado por Deus. Depois já veio Enosh, aí já começaram a achar que tem mais forças e que Hashem delega forças e tal, mas ainda não era aquela idolatria saúde. E aí começaram a fazer idolatria na geração já do Enosh. Mas apesar de tudo isso, em toda a descendência ali, teve Hanor, que era uma pessoa temente a Deus. Tinha Metushelah, Matusalém, também era uma pessoa que acreditava em Deus. Noach não acreditava em Deus. Construiu a Teivá, ele viu a destruição do mundo e tudo saindo dele depois disso. Ele não acreditava em Deus. O filho dele, Shem, também acreditava em Deus. O neto dele, Ever, também acreditava em Deus. Não só isso, como Shem e Ever foram professores de Abraham. A gente viu isso uma passada, que ele foi estudar na casa de estudo de Shem e Ever, aprendeu a Torá com Shem e Ever. Então, se fala sempre, para todo lado se diz que Abraham Avinu é o primeiro a acreditar em Deus. Mas aparentemente não é isso. Já acreditava até então. Qual é a grande, então, novidade de Abraham Avinu? Antes dele se acreditava, e ele veio e também posso acreditar. Então, tudo bem, você pode até querer dizer que tem uma diferença. Os outros foram criados por pessoas que ensinaram eles. Abraham Avinu chegou a essa conclusão sozinho. Então, isso é verdade, é um fato. Abraham Avinu veio de uma casa completamente idólatra e ele sozinho chegou à conclusão que esse negócio aqui de casa não pode ser verdade, é tudo mentira. E eu preciso descobrir quem foi que criou o universo. Pensando, raciocinando, usando a lógica, Abraham Avinu chegou à conclusão que tem um Deus que criou o mundo. E que não é aquele Deus que o pai dele tem na sala e diz que é Deus. Que aquilo lá não se mexe, faz nada, não é aquilo. Como? Podia. Mas qual é a novidade de Abraham Avinu? Se você diz que ele é o primeiro, então, ele é o primeiro do quê? Como nós mencionamos, o Hatam Sofer também traz isso, que Adam Arishon aprendeu de Deus toda a Torá. E ele ensinou isso para pessoas que viveram na mesma geração dele, que não era a mesma geração, mas uma vez que vivia tanto tempo, era meio que a mesma geração. Para o Hanor, para o Metushela, esses ensinaram para o Noah, para o Shem. E, por conseguinte, Abraham Avinu também estudou dele. Abraham Avinu estudou durante 40 anos com Noah e com Shem. Então ele aprendeu o Torá deles. Não só isso. Até mesmo Nimrod, que nós temos falado daquele rei rebelde, ele também conhecia Deus. Está escrito claramente no Midrash Shayayodea et ribonou mitkalven limrod bo. Ele conhecia o seu Criador e ele de propósito queria ir e se rebelar contra Deus. O monoteísmo. O que quer dizer isso? Até então, lógico que existia. Já vimos toda a história. Então, tinha monoteísmo. Então, o que de fato Abraão Avinu trouxe de novidade para o mundo? Essa pergunta. Vamos voltar um pouco para trás. Adão Arishon foi criado e Deus colocou ele no Jardim do Éden. Lá ele tinha tudo. Lá ele podia aproveitar o dia inteiro, simplesmente ter prazer de Deus. Ponto final. Isso que tinha lá para fazer. Para isso. Lá ele podia aproveitar do brilho de Hashem, da divindade. Isso que tinha para fazer lá dentro. Porém, Deus deu para ele uma mitzvah. Deus falou para ele, olha, você pode fazer o que você quiser aqui dentro, exceto uma coisa. Daquela árvore você não pode comer do fruto. Se ele se segurasse, não comesse, o mundo entraria já direto para uma nova era. Uma era que nós estamos esperando por ela, tentando consertar o que ele falhou. Por intermédio do pecado, da falha da Adão Arishon, ele destruiu o mundo. Fez o mundo cair lá para baixo, agora tem que subir tudo de novo. É muito difícil de entender, isso a gente já falou no passado sobre isso, o pecado do Adão Arishon. É uma falha mínima das mínimas. Falar do que a gente apronta no nosso dia, isso não é nada. Comer uma frutinha, se era uva, se era etrog, se era figo, se era trigo, a gente viu já algumas opiniões. Se não fosse o que nossos sábios nos dizem, nós não teríamos noção do que quer dizer que Adão Arishon fez. De qualquer forma, Hashem deu tudo para Adão Arishon não falhar. Hashem deu de tudo para Adão não falhar. Ele tinha tudo o que ele queria lá. Então, por que de fato o Adão falhou? Não tinha sentido ele fazer uma falha tão boba. Mas, a resposta para isso é a seguinte. Hashem criou o universo para poder fazer bondade com as criaturas. Mas, para que essa bondade seja uma bondade completa, ela não pode ser uma coisa dada de graça. Se você chega para alguém e... sei lá, faz um cheque de R$200 e fala, presente pra você, na hora eles se assustam.
Como assim?
Eu não preciso de ajuda. A pessoa não gosta de receber coisas de ajuda, porque ele se sente, como assim, então eu não posso, eu não consigo, eu preciso da ajuda dos outros, a pessoa se sente mal. Para que a pessoa não se sinta envergonhada e se sinta mal, a chama falou, olha, eu quero dar pra vocês ilimitado. Mas aí vocês vão se sentir mal. Então, vamos fazer o seguinte, para você conseguir as coisas, você tem que trabalhar. Trabalha, eu te dou como recompensa. Aí fica numa boa, eu trabalhei, eu esforcei, eu consegui, porque eu suei para conseguir. Por isso, Deus deu para o Adão Arishon também. Ele deu uma frestinha pequenininha, que ele pode falhar. E você agora tem o livre-arbítrio. Se você escolher fazer o bem, ou seja, se você escolher não comer dessa fruta, muito bem, você vai receber tudo que eu tenho para te dar. Mas, se você quiser, você consegue fazer ao contrário do que Deus quer que você faça. Estou te dando esse poder, você pode ir contra mim. E é naquele momento Deus fala para Adão Arishon, olha, ele pega Adão, passeia, em todo o Gan Eden, fala para Adão, olha só que coisas lindas e maravilhosas que eu criei para você. Tudo que eu criei para você, Toma cuidado para não destruir e não estragar esse meu mundo. Hashem está pedindo para ele não estragar. Porém, Adam Arishon queria fazer um teste. Será que é verdade mesmo? Deus está falando que eu posso ir contra ele e que se eu não for, eu vou ganhar tudo. Será que é verdade que eu consigo ir contra ele? Será que Deus permite de fato que eu vá contra ele? Será que de fato eu tenho esse poder todo que eu posso destruir o mundo? Deixa eu ver se é verdade. E assim Adam Arishon testa e descobre que era verdade. Deus deu o livre-arbítrio para ele fazer aquela falha e vai conseguir fazer aquela falha, vai conseguir desobedecer Deus. Mas naquele momento ele estragou o mundo. Estragou. E nossos sábios dizem que de Adam Arishon até Abraão Avinu teve 20 gerações. A gente viu já todas elas como nossa tabela histórica. Tem 20 gerações. Dizem nossos sábios que durante 20 gerações as pessoas estavam ouvindo e enervando Deus. Até que veio Abraão Avinu e recebeu a recompensa por todo mundo. O que quer dizer isso? Durante essas 20 gerações, não tinha tzadikim. Falamos de alguns, Hanoch, Shelach, Shem, Noah. Tem um grande pessoa. O que quer dizer que todo mundo enervou Deus? Qual foi a falha de todo mundo durante essas 20 gerações? E que Abraham, de repente, veio e conseguiu descobrir a pólvora. Nós encontramos sobre o Noah, que o Noah era Mamim veino Mamim. Está escrito que o Noah era uma pessoa que acreditava, mas não acreditava. E Abraham Avinu é chamado de Rosh HaMa'aminim, o cabeça dos que acreditam.
A fé.
Exatamente, Emuná é fé. Então, o Noah tinha fé, mas não tinha. E Abraham Avinu é o primeiro, é o cabeça de toda a fé. Como assim, Noah não acreditava? O Tiferet Shlomo, de Radomsk, ele escreve da seguinte forma. Radomsk. Conhece? Ah, é? Tá vendo? Então tinha gente importante lá. Tiferet Shlomo era um grande rebe.
Fala de novo o nome, nossa.
Radomsk.
Minha mãe falava Radomsk.
Muito bom.
De Radom, né?
Legal. Ele explica da seguinte forma. Os filósofos daquela época, acreditavam que existe um Criador. Os filósofos daquela época acreditavam que esse Criador precedeu a tudo. Foi o primeiro. E ele que criou o universo. Porém, eles achavam que toda a grandeza de Deus está lá em cima. E ele também domina o mundo, mas ele domina o mundo assim como um rei que conquista um país distante. Ele governa aquele país, mas ele está longe, não sabe disso que se passa, ele está completamente desligado de lá, mas ele é o governador. Abraão Avinu veio com uma grande novidade. Abraão Avinu disse que de todas as criaturas que tem no universo, o que Deus espera é receber nachas dos seres humanos que estão no mundo. Abraão Avinu foi o primeiro a descobrir isso. Abraão Avinu foi o primeiro a dizer e chegar a essa conclusão intelectualmente que a honra de Deus vem desse mundo tão baixo e tão material. E é justamente isso que se fala Eloquei Abraão, Deus de Abraão, o que quer dizer? Quer dizer que aquele foi o primeiro momento que Deus foi puxado para dentro do mundo por intermédio de Abraão. O Noach, Shem, todos os outros sábios acreditavam que tem um Criador. Porém, eles não acreditavam e nem imaginavam que nós podemos dar nachas para Deus. O homem, tão distante, tão pequenininho. Ou seja, Não é que Noé não tinha fé em Deus. Noé tinha fé em Deus. O que Noé não tinha era a fé em si próprio. Noé não acreditava que ele pode mudar o mundo.
Então, quando você fala em Noé, é a pessoa que há
Noé. Uhum.
A própria pessoa que há Noé.
A pessoa dar Noé para Deus. A pessoa agradar Deus. Não acreditava que ele pode agradar Deus a tal ponto que Noé não acreditava que vai ter dilúvio. Noé não acreditou que vai ter dilúvio. Deus falou para ele que vai ter dilúvio. Então, por um lado, Deus está falando. Então, eu acredito em Deus, eu acredito no que Deus fala. Mas, por outro lado, não pode ser que Deus vai destruir o mundo inteiro e vai deixar eu sobrar. Por que, que eu vou sobrar? Eu sou um pedaço de carne e osso, igual a todos os outros. Por que, que eu tenho mais mérito e eu vou sobrar? Mas ele foi lá construir a teivá, porque Deus falou que vai vir. Ele foi lá e viu que Deus estava protegendo a teivá, mas ele não quis entrar na teivá, porque ele não acreditava, não é possível. Vai ver que eu vou entrar lá dentro, vou morrer junto. Não tem sentido que Deus vai me salvar, porque eu vou ser salvo. O que, que eu tenho de tão especial para ser salvo? Ele acreditava que Deus vai destruir, mas ele não acreditava que ele vai ser salvo, ele não acreditava nele próprio. Será que eu sou tão importante assim? E devagarzinho isso foi avançando, entre aspas. E primeiro eles começaram a acreditar que não pode ser que Deus precisa de mim. E devagarzinho começaram a pensar, bom, escuta, na verdade, no final das contas, Deus está pouco aí com o que eu faço. Para ele não importa o que eu faço. Se ele não importa para ele o que eu faço, sabe o que ele deve fazer? Ele elegeu astros, que esses astros vão reger o mundo, porque para ele não está nem aí o que acontece no mundo. Ele criou a verdade e largou. E agora o sol, a lua, as estrelas, planetas, eles cuidam do mundo. E Deus não sabe onde está, não tem nada a ver com a gente. E aí, devagarzinho, eles começaram a servir esses astros. Porque eles não têm contato com Deus. Se eles vão servindo os astros, devagarzinho, eles começaram a virar idólatras completos. Abraão Avinu nasceu numa família, e numa casa, e num país, idólatra por completo. Ele foi criado desse jeito. Ele tinha tudo para escolher o mau caminho. Mas ele pensou. E pensando bem profundo, ele conseguiu perceber que não é assim. O homem tem livre-arbítrio. O homem pode escolher se ele quer construir o mundo ou se quer destruir o mundo. E, frente ao fato que Adão Arishon conseguiu destruir o mundo, é sinal que o mundo está entregue de fato nas mãos do homem. Deus dá essa liberdade para o homem. E se é assim, então eu tenho que escolher o bem. Se é assim, eu tenho que consertar o mundo. Noé não acreditava que ele pode consertar o mundo. Prova é que quando Noé é informado que vai ter dilúvio, não vai ter dilúvio. Não foi se esforçar para agitar as massas. Pessoal, Deus vai destruir o mundo. Podemos mudar isso. Não, vai destruir. Abraão Avinu já não é assim. Quando Abraão Avinu fica sabendo que vai ser destruída a cidade de Sedom, eram 5 cidades que iam ser destruídas, ele naquele momento começa a rezar para Deus. Deus, será que não dá para salvar de algum jeito? Abraão Avinu acreditava plenamente que é possível se consertar o mundo e é possível se mudar o mundo. A verdade é que pela filosofia mais pura, o Noé tinha razão. O Noé tinha toda a razão. Como pode ser que o Criador do Universo, que é infinito, vai estar muito aí com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu faço? Imagina, eu sou uma formiguinha. É igual uma pessoa que entra em casa e fica todo nervoso porque tem 2 formigas brigando no chão. Ou ele entra em casa e fica todo feliz. Oba, nasceu de uma mosca. Desde quando uma pessoa vai ficar feliz com isso? Vai... Não diz nada. Então imagina se nós, para um inseto, que estamos muito mais próximos do que Deus em relação a nós, já não estamos nem aí. Por que Deus vai estar muito aí com o que a gente faz? Mas, aqui, não é a lógica que domina. Se você quer provar a existência de Deus pela lógica, você consegue. Se você quiser outras coisas pela lógica, você consegue. Isso daqui não existe lógica. Não tem lógica, de fato. Por que Deus está muito aí que eu faço? Mas, aqui tem emuná. Aqui está a fé de verdade. E por isso que o Abraão Avinu é chamado de Rosh HaMaaminim. Ele é o cabeça daqueles que têm fé. Ele tem fé não na existência de Deus apenas, mas no fato que Deus deu livre-arbítrio para nós podermos mudar o mundo e nós podemos influenciar no mundo e o mundo está nas nossas mãos. Bishvilim Nivra Olam, para mim foi criado o mundo. Deus deu esse poder. E da mesma forma que Deus é todo-poderoso e infinito, ele é todo-poderoso, ele pode também ter nascido um ser humano. Qual o problema? Ele é todo-poderoso. Todo quer dizer das maiores coisas às menores coisas. E ele pode muito bem, eu posso muito bem deixar Deus alegre, pelo contrário, posso deixar Deus triste. Depende daquilo que eu vou fazer. Então, Rosh HaMaaminim, quando se fala que Abraão Avinu era o cabeça das pessoas com fé, ele é o cabeça das pessoas que têm fé em si próprias. E com isso, Abraão lutou até o fim. Lutou até o fim, ele era o único. Ninguém mais achava igual a ele até aquele momento. Por isso que Abraão é chamado Abraão Ivri. Ivri é do outro lado. Ele está de um lado e o mundo inteiro está do outro lado, dizem nossos sábios. Imagina, estava contra a humanidade inteira. Todo mundo achando ou as estrelas e a lua e sei lá o quê. Ou tinha aqueles que acreditavam que Deus criou o mundo. Mas que eu posso mudar alguma coisa? Imagina, deixa tudo como está que vai continuar assim. E Abraão Avinu veio e falou, não. Nós temos como mudar. E isso Abraão Avinu transmitiu ao Yitzhak, que transmitiu ao Jacob, que transmitiu aos 12 filhos, que transmitiu até os dias de hoje. Mas, tem um evento que a gente vai ver depois com mais detalhes, se Deus quiser, quando chegarmos. Deus faz um pacto com Abraão Avinu, chamado Brit Ben Abtarim, o pacto entre os pedaços. Eram pedaços de animais, a gente vai ver isso com mais detalhes, se Deus quiser. Nesse momento, Deus promete para Abraão que vai ter um filho. Ele não tinha filho. Você vai ter um filho que vai te herdar. Deus promete que ele vai receber a terra de Israel como presente. A terra de Israel vai ser sua e dos seus descendentes. E naquele momento, Abraão vira para Deus e fala a Deus, Bamaedaki Irashena, como eu vou saber que eles vão herdar? Aparentemente parece que Abraão estava duvidando. Da onde eu sei que eles vão herdar a terra de Israel? Da onde eu sei que eles vão herdar a fé que eu tenho? Está duvidando de Deus? Deus acabou de prometer que você vai ter um filho que vai te herdar. Você tem um filho que vai herdar a sua terra. Qual a pergunta do Abraão Avinu? É muito estranho. Acabamos de dizer que Abraão Avinu é o Rosh HaMaaminim, o cabeça das pessoas com a fé. E de repente ele pergunta para Deus, Deus, prova aí. Como assim prova? O Maharal de Praga explica que a dúvida do Abraão era outra. Abraão falou, olha Deus, o negócio é o seguinte, ninguém acreditava nesse fato, que nós temos força de fazer as coisas. Eu consegui descobrir isso sozinho. Eu adquiri isso para mim. A minha dúvida é, para mim eu tenho certeza que vai ficar isso eternamente. Porque uma coisa que a pessoa adquire com os próprios esforços, ninguém tira dele. A minha dúvida é o que vai acontecer com meus filhos. Meus filhos estão recebendo isso, como se diz, de mão beijada. Estão esperando de mim. Quem me garante que eles não vão perder isso? Quem me garante que eles vão conseguir adquirir isso de uma forma assim, a ficar gravado no fundo das almas deles, no fundo deles, que eles não vão perder isso nunca? Eu quero que eles se esforcem para conseguir isso. Aqui se compara. O pai, muito rico, tem uma super herança para deixar para o filho. Mas ele tem medo, eu vou dar tudo nas mãos dele. O que ele já sabe fazer? É perder tudo. O que o pai faz? O pai dá para o filho uma quantia e fala: filho, faz investimentos assim, 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 e espera para ver. Aí o filho vai lá e bate com a cara na parede, perde aqueles 200 reais que o pai deu para fazer investimento. E aí o pai dá mais 200 reais, tenta de novo. Ele vai tentando e cada vez vai crescendo até que ele vê: ah, agora meu filho está preparado de fato, ele já sabe, já entende, ele não vai mais perder a fortuna toda que eu vou dar para ele. Assim também Abraão Avinu fala: olha Deus, eu consegui isso daqui, lutei contra o mundo inteiro para conseguir isso. E nós estamos falando, Brit Milá Btzarim, lá para frente, Abraão Avinu já tem mais de 70 anos. Aqui ele descobriu Deus com 3 anos. Mas já se passaram mais de 60 e tantos anos de muita batalha por aí afora. Nimrod, como a gente viu semana passada, já quis matar ele um monte de vezes. O próprio pai quis pegar ele. E todo mundo estava de olho nele. E ele lutou contra todo mundo e falou: Deus, eu sei que eu consegui adquirir isso para mim e que ninguém tira isso mais de mim. E meus filhos? Eu quero que meus filhos consigam também adquirir essa fé sozinhos. E Deus naquele momento promete para Abraão: eu vou fazer isso. Mas vai ser dolorido, mas eles vão conseguir. Deus naquele momento informa Abraão: Avinu, saiba, seus descendentes vão ser estranhos numa terra que não pertence a eles. Eles vão ser escravizados, vão ser oprimidos no Egito. E eles vão ficar lá 400 anos. E depois disso eles vão sair com grande riqueza. Eles vão lá chegar a um nível tal, zero. Eles vão ter começado zero. Sozinhos eles vão ter que começar. Eles vão começar lá de baixo, e aí sim vai ser por esforço próprio. E aí dá para garantir que eles não vão perder isso. Mas eles vão apanhar muito com isso. E naquele momento, dizem nossos sábios, também a gente vai ver se Deus quiser mais para frente isso, que Abraão Avinu, a Torá fala lá que caiu uma escuridão sobre o Abraão Avinu. Nós sábios explicam o que aconteceu. De repente ficou tudo escuro para ele. Ele viu o que iria acontecer com os descendentes dele durante toda a história. Ele viu como eles vão sofrer. E como eles vão passar por alguns exílios na história. Exílios pesados. Com perseguições, com dificuldades. E naquele momento ele viu: vai ser dolorido, mas os meus descendentes vão conseguir adquirir essa fé em Hashem com esforço próprio. Igual eu consegui. Igual eu batalhei. Abraão Avinu, chamado de Abraão, Echadaya Abraão, assim está escrito no profeta Ezequiel. Único foi o Abraão. Abraão Avinu foi um cara corajoso. Abraão Avinu está lá, vivendo uma época da Torre de Babel. Ele vê todo mundo lá construindo, dizendo que nós vamos lutar contra Deus. E ele vai lá e começa a gozar deles, fala: são malucos. E depois disso ele tem 10 testes que Hashem faz para ele. E ele tem guerras. E ele tem que salvar o sobrinho dele. E depois ele tem que lutar contra Sodom. E ele finalmente... Da onde ele tinha tanta força? Ele tinha tanta força porque ele acreditava nesse segredo. Para mim foi criado o mundo. E se a pessoa consegue destruir o mundo, significa que a pessoa pode construir o mundo. E se ele pode construir o mundo, porque ele vai ficar de braços cruzados olhando? Vamos trabalhar. E Abraão Avinu não se contenta em fazer pouco trabalho. Abraão Avinu fala: até para trabalhar, vamos trabalhar direito. E ele sai pelo mundo afora da época. E eu vou espalhar para todo mundo que tem Deus e que nós podemos mudar a história. E baseado nesse olhar tão positivo dele, quando ele vê que Sodoma está ameaçada, não estão se comportando, eles vão ser destruídos, ele vai para Deus e reza para Deus: Deus, por favor, talvez um tzadikzinho, sei lá, salva a cidade por ele. Abraão Avinu sente uma responsabilidade por tudo aquilo que pertence a Deus. Porque o mundo foi criado para mim. E tudo que está à volta é para mim. E é de Deus. Eu preciso cuidar, eu tenho que prezar por tudo isso. E por isso que ele está muito interessado em saber como está o estado espiritual de cada um. E assim nós, como descendentes de Abraão, também temos que estar preocupados o tempo todo com o estado espiritual da humanidade. Sobre aquele momento que Abraão é jogado na fornalha, que nós vimos semana passada, também dizem nossos sábios que Deus falou: eu sou único e Abraão é único. Merece o único que eu desça para salvá-lo. Ou seja, Deus naquele momento era como se estivesse sozinho. Ninguém reconhece que necessita de Deus. Tem aqueles que reconhecem que existe Deus, mas ninguém reconhece que necessita de Deus. O único que sim acreditava que precisamos de Deus, Abraão. Era o único e o único, dois sozinhos. Então Deus falou: bom, dois sozinhos, vamos nos ajuntar e vamos ajudar um ao outro. Você vai ajudar as pessoas a me reconhecerem e eu vou te ajudar no que você precisa, Abraão. Se a pessoa se sente que ele é o motorista do mundo, ou mais ainda, ele é o piloto do mundo, ele vai largar as coisas para os outros fazerem. Para mim foi criado o mundo, quer dizer que nós somos os pilotos do mundo. E está todo mundo dependendo de mim. Se eu largar o manche, eu acabei com a humanidade. Será que o pessoal vai largar? Não. Será que vai perder tempo? Não. Ele vai se preocupar o tempo todo em fazer o melhor. Por isso Abraão Avinu também não larga um minuto. E ele sabe que tudo depende dele. E ele vai ir até o fim. E dessa forma surge a grande novidade. Que a novidade é que eu também posso amar Deus. E da mesma forma, Deus vai me amar. O que quer dizer amar? A gente já falou sobre isso no passado. Pela Torá, ahavá, amor, é da palavra havdar. O verdadeiro amor quer dizer quando a pessoa se compromete a dar para o outro sem nenhum tipo de pré-condição e condição. Isso vai trazer o sentimento de amor. Por exemplo, o que a Shem implanta no coração de cada um e um, quando tem um filho. Tem amor para o filho incondicional. Ele ama o filho porque ele ama o filho. Ponto. Ele vai dar a vida dele pelo filho. Isso quer dizer amor. Nessa descoberta da Abraão Avinu, tem mais esse detalhe. Deus quer que eu dê para Ele incondicionalmente. Para mim foi criado o mundo e eu tenho que agir e eu tenho que dar para Deus o tempo todo sem querer nada em troca.
Nachas.
Exatamente. Eu tenho que dar nachas para Deus. Ponto final. Eu tenho que fazer para fazer. E não tem coisa melhor do que essa. Porque se a pessoa dá para Deus o tempo todo, sem intenção de querer receber alguma coisa em troca, o amor que ele vai ter por Deus vai ser enorme. E automaticamente o amor de Deus também vai crescer por essa pessoa. E ele vai ter tudo. Porque ele vai estar junto de Deus, vai ter amor de Deus, pronto, não precisa mais nada. Mas para isso é necessária a fé. A fé que Abraão Avinu nos revelou. Tem uma outra coisa muito interessante. A Gemara fala em Masechet Brachot. Rabbi Yochanan disse em nome de Rabbi Shimon Bar Yochai: desde o dia que Deus criou o mundo, não teve ninguém que chamou Deus de Adon, Senhor, até que veio Abraão Avinu e chamou ele de Senhor. Conforme está escrito no versículo, Vayomar, Hashem Bamaedah Hirashena. Passou o que a gente falou antes. Está escrito o nome de Hashem, Adô. O nome de Hashem quer dizer Adon, Senhor. Ai quer dizer meu. Vem em hebraico, quando você põe um yud no final da palavra, quer dizer meu. Quer dizer meu Senhor. Então diz Rav Shimon Bar Yochai que desde o momento que o mundo foi criado, ninguém chamou Deus de Senhor, até que veio Abraão Avinu e chamou ele de meu Senhor. Quer dizer isso? É, Noah não chamava Deus. Não conhecia Deus. É, Adam Arishon também. Shem, Hanoch, Metushela e muitos outros provavelmente que viveram naquela época chamavam Deus. O que quer dizer que ninguém chamou Deus até que veio Abraão e chamou de Adon, de meu Senhor? A novidade que Abraão Avinu trouxe naquele momento é justamente essa. Até aquele momento todo mundo considerava Deus Melech, rei. Rei, ele está lá e nós o povão estamos aqui. Tem nenhum contato com ele. Imagina, o rei sabe o que se passa com cada um. Ele está governando o país de uma forma geral. Ele não tem uma proximidade a cada um. Ao contrário de um senhor. O senhor sim tem um contato direto com cada um dos seus escravos. Tem um contato direto com cada um dos seus operários. Abraão Avinu foi o primeiro a reconhecer que Deus é meu senhor. Por isso que o nome de Hashem é assim. Ele é meu senhor. Podia falar no plural, porque é meu. Não é no plural. É porque Deus tem um contato direto comigo. E tudo o que tem à minha volta depende do meu comportamento. Eu posso construir o mundo, eu posso destruir o mundo. Por isso que Abraão Avinu é chamado Rosh HaMa'aminim. Ele é o cabeça dos fiéis. Não quer dizer que ele é o primeiro a acreditar em Deus. Todo mundo acreditava em Deus, já tinha muita gente acreditando em Deus, desde o momento do início do mundo. Ele é o primeiro a acreditar em si próprio, o primeiro a acreditar que Deus tem um contato com cada um de nós, e o primeiro a acreditar que para mim o mundo foi criado, ou seja, que Deus está entregando o mundo inteiro nas minhas mãos e tudo vai depender do meu comportamento, e portanto eu tenho que batalhar. Daí saiu a força que Abraão Avinu teve e a força que ele passou para os seus descendentes dele. E como a gente falou, mais ainda, que ele quis não só que isso fosse passado para nós, mas que nós conquistássemos isso com nossos esforços. E por isso nós já passamos por vários exílios, para que nesses exílios nós consigamos adquirir sozinhos essa força e essa fé em Hashem que nós vamos conseguir mudar o mundo.